Chakras. Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda e que remete aos vórtices localizados em pontos específicos do nosso corpo. Essas estruturas têm como função alimentar nosso organismo energético, de modo que ele consiga trabalhar de forma sadia e também supra as necessidades do corpo físico. Quando o espírito sai do corpo e rompe as conexões com o corpo físico, acontece a falência múltipla dos órgãos, que é a morte propriamente dita. São os chakras que se conectam com os órgãos vitais e fazem eles funcionarem. Tem-se conhecimento sobre os chakras em todo o Oriente e também no Ocidente. Qualquer pessoa que tenha contato com o universo da espiritualidade já se deparou com o princípio dos vórtices que absorvem e transportam as energias em nosso espírito. Trata-se de um conceito forte no Espiritismo e também na Umbanda. A noção sobre a existência dos chakras aconteceu inicialmente na Índia. Não temos uma data de origem desse conhecimento, mas sabemos que vem sendo transmitido pelos mestres e sábios há milênios. Acredita-se que os iogues, no auge de suas meditações e desdobramentos, puderam visualizar os chakras no corpo das pessoas. Na Índia, esse conhecimento foi envolvido pela mítica que já existia no local e, por isso, os chakras também são representados pela muito popular e sagrada flor de lótus e suas pétalas, símbolo de profundidade espiritual para esses povos. A literatura sobre o entendimento do que são os chakras sempre está intrincada pela sabedoria indiana. A anatomia da flor de lótus é simbolizada por micropétalas que estão sempre em um movimento giratório. O chakra coronário, localizado no topo da cabeça para o umbandista, é o Ori. Ele é chamado de chakra de mil pétalas, embora, na verdade, diga-se que contém exatas 972 pétalas. Na Umbanda, os espíritos saem um pouco do contexto hinduísta e trabalham esse conhecimento numa perspectiva mais pragmática e cotidiana, se assim posso colocar. Os passes, imposição de mãos que visa transferir energia do espírito para a pessoa no terreiro, são aplicados nos chakras. Esta é a nossa veia espiritual, por onde fluem as energias que mantêm nosso espírito vivo e sadio. Não existe a vida humana sem chakra. Até mesmo os planetas possuem seus chakras. Nosso corpo espiritual é formado por 7 chakras vitais. Além disso, há ainda a informação de que existem mais de 21 chakras secundários, que se dividem em centenas de microchakras espalhados por nosso organismo. É como se fossem os nossos órgãos e as células que trabalham em cada um deles. Não me aprofundo nesse ponto em particular, até porque teria que escrever um livro todo sobre chakras, e existem muitas obras excelentes sobre o tema. O que é importante aqui é sabermos da existência dos 7 chakras vitais, pois esse assunto não é esgotado. E se você se interessa por ele, aconselho que busque pelas literaturas que tratam exclusivamente a respeito. 7 chakras principais. 1. Coronário, no topo da cabeça, ao qual tratamos como Ori. 2. Frontal, o terceiro olho, localizado na testa. 3. Laríngeo, garganta. 4. Cardíaco, coração. 5. Gástrico ou duplexo, localizado onde entendemos como a boca do estômago. 6. Umbilical, dizem estar assimetricamente 2 dedos abaixo do umbigo. 7. Básico, sexual ou telúrico, localizado no períneo. O chakra coronário aponta para cima e o básico para baixo, enquanto os outros são horizontais. Essas são as estruturas que vão absorver o tempo todo as energias com as quais temos contato, metabolizá-las e transformá-las em um produto final que se distribui pelo restante do corpo. No entanto, os chakras são extremamente sensíveis e possuem certa inteligência. São afetados por nossas emoções, nossos sentimentos e padrões, e isso normalmente os fragilizam, pois, na maioria das vezes, estamos mais caóticos e nocivos do que carregando boas energias. Toda vez que você alimenta sentimentos negativos, também traz para si e alimenta uma estrutura emocional conflituosa. Sabemos que algumas pessoas acometidas por infarto somatizaram tanto sentimento nocivo e mal resolvido que, com o tempo, isso paralisou o chakra que está ligado ao coração. Claro que isso não é uma regra absoluta. Existem inúmeras causas catalogadas pela ciência que provocam um infarto, mas, para a espiritualidade, também há os casos em que o acúmulo negativo foi tanto que o órgão físico sentiu a sobrecarga. Portanto, além de absorver energias externas, os chakras também metabolizam energias internas. O chakra gástrico sofre muito com isso. No caso da pessoa que tem uma alimentação ruim, que opta por alimentos sem energia, sem prana, como são as frutas e os legumes, o chakra gástrico metaboliza tudo isso e joga esse boom para o restante do corpo energético. Isso enfraquece nosso campo vibratório e nosso corpo espiritual. Por isso, as entidades pedem constantemente para que nos cuidemos como um todo. Às vezes, estamos muito preocupados com os sentimentos, mas nos esquecemos do restante. Quando ouvimos a expressão vigiai, não é só por uma questão moral, mas também sobre estarmos atentos à mente, à vida sexual, aos pensamentos e a tudo o que pode impactar na energia que produzimos. Estar hiperpreocupado com jejuns e abstinências, com a intenção de melhor que outro por comer somente alimentos orgânicos e de boa procedência, também é um equívoco. Você não evolui pelo que come. Pode sutilizar seu campo energético e apenas isso, basicamente. O ser humano vivencia sentimentos diversos, mas não pode perder a consciência e a noção do que é, pois, senão, entra em um estado vegetativo de acomodação. Você pode ser um líder espiritual, pode até mesmo ser uma inspiração para muitas pessoas. No entanto, não deixa de ser humano e vivenciar sentimentos como qualquer outro. Pensemos, portanto, sobre o equilíbrio. Fisiologia do chakra. Aqui no Ocidente, os chakras aparecem como uma roda. Temos a obra de Barbara Ann Brennan, Mãos de Luz, que recomendo para quem gosta desse assunto, porque é uma leitura mais densa e técnica, e um livro que conta com muitas ilustrações. A autora é clarividente e tem uma profunda relação de trabalho terapêutico com os chakras. Ela traz uma nova fisiologia, mostrando-os em formato cônico, sendo que cada um deles tem um núcleo e vários outros túbulos em volta, que dão o seu aspecto de cone. Esses túbulos possuem cordões que se ligam entre as pontas. Os chakras normalmente sempre têm duas aberturas, não uma de entrada e outra de saída. Por ambas as aberturas, circulam energias que entram e saem. Eles operam numa espécie de rotação de um lado para o outro. Ao ficarem carregados de energia densa, cria-se algo parecido com uma areia ou lama em seus sistemas. Isso impede que a rotação aconteça normalmente. Ao dificultar a rotação, os chakras perdem sua capacidade de filtrar energias, e é então que o acúmulo aumenta exponencialmente. Mas o que são essas energias? Quando pontuo sobre energias densas, não estou me referindo a algo necessariamente maligno. São energias que estão em nosso ambiente, mas são nocivas e por isso precisam ser filtradas. Quando isso não acontece, começamos a perceber doenças e transtornos diversos. Os chakras, além de seu movimento de rotação, também têm o seu pulsar. Esse pulsar cria um campo vibratório, que chamamos de aura. A aura é uma camada de energia mais espessa, bem próxima do nosso corpo ou do nosso perispírito. O chakra é o responsável por criar a aura que os envolve, como uma camada protetiva. O chakra, em seu movimento de pulsar, cria a aura, que, por sua vez, permanece em vibração, expandindo-se e dando origem ao campo energético. Esse, no que lhe diz respeito, pode ter até 1 metro de diâmetro do seu eixo. Este é o campo energético, eletromagnético ou mediúnico. São vários nomes para uma mesma estrutura, que passará a ser preenchida de estruturas energéticas, poeiras, etc. Um clarividente apurado é capaz de enxergar folículos que estão nessa cápsula. Tais folículos agem como uma cerca elétrica. Se uma estrutura nociva entrar no campo energético, serão eles que vão perceber, envolver e disparar a informação. É como se todos os milhares de folículos espalhados pelo corpo energético, ao mesmo tempo, processassem essa informação e, então, notificassem os chakras. Ao serem informados, os chakras começam a trabalhar em modo turbo para filtrar essas energias densas. Nosso organismo físico também percebe isso por meio de arrepios, bocejos, vibração, sonolência, a depender do tipo de invasão energética que aconteça no momento. Não existe uma regra para dizer que o bocejo, por exemplo, significa isso ou aquilo. É muito provável que, ao entrar num terreiro, sua energia seja modificada, pois a energia ali é diferente da que você encontra em sua casa ou na rua. É comum, portanto, a ocorrência de transpiração, bocejo e vibrações pelo corpo. O bocejo, portanto, é uma reação orgânica e não tem uma definição única para acontecer, a não ser que você esteja cansado, obviamente. O que se pode observar é que, se, a partir do bocejo, num lugar em que você sente a diferença de energia, outros sintomas procederem, como mal-estar, tristeza, enjoos constantes, então essa pode não ter sido uma boa experiência. É assim que sempre observo essas reações, prestando atenção à continuidade que elas têm. Chakras e mediunidade. A própria mediunidade só acontece por meio dos chakras, elos que fazem a conexão entre nossa realidade e as outras não exploradas. Os orixás possuem irradiações que emanam correntes energéticas, as quais entendemos como as 7 linhas de Umbanda. Cada uma dessas irradiações são, em si, um mistério de Deus, da fonte criadora de tudo. Essas energias carregam fatores que se manifestam em nós e surgem como características humanas. Temos conhecimento na Umbanda das seguintes: fé, amor, conhecimento, justiça, ordem, evolução e geração. Tais sentidos da vida são irradiados pelas divindades, orixás, e se caracterizam pelo que chamamos de tronos: trono cristalino, mineral, vegetal, ígneo, eólico, telúrico e aquático. No planeta, eles se distribuem de forma totalitária e passam a se difundir, chegando até nós, humanos. Absorvemos essas irradiações e isso compõe a nossa essência, formando o que somos. O chakra coronário espiritual recebe energias do trono cristalino, ou seja, de pai Oxalá e mãe Logunã. O frontal, mental, cuida do cérebro, olhos e de toda a parte física. Esse é o trono vegetal, no qual temos pai Oxóssi e mãe Obá. É o chakra do conhecimento, do raciocínio e da expansão de consciência. No laríngeo, encontramos o trono eólico, na força de pai Ogum e mãe Yansan. O elemento é o ar, e esse chakra cuida de toda a estrutura eólica do nosso organismo. A fala é um dos sentidos regidos pelo trono ordenador, eólico. Observe o peso que a sua fala e que o verbo tem. Tudo é vibração, movimento, energia e magia. Ao falar, desencadeamos ações. Estamos fazendo determinações sob a regência da lei. No chakra cardíaco, encontramos as emoções, o trono do amor, sustentado por mãe Oxum e pai Oxumaré. Os nossos sentimentos são manifestados nessa área do corpo físico também. O gástrico entendemos como o trono da justiça, de Xangô e Egunitá. Essa é uma região quente, ígnea, e que manifesta fortemente esse sentido da vida. No umbilical fica o trono telúrico, da transformação, regido por Pai Obaluaê e Nanamburuque. E, por fim, o chakra básico pode ser relacionado tanto com o trono aquático de Mãe Iemanjá e Pai Omolu, como para Exu e Pombagira. Existem dois olhares para esses chakras e interpretações diferentes, mas o fato é que todos os chakras absorvem as energias de todos os orixás, e isso flui em nós de alguma forma. Há os chakras que recebem de maneira mais complexa e intensa a energia de determinados tronos, mas, ainda assim, de forma secundária, recebem e irradiam energias de todos os orixás. Agora já dá para ter uma noção de como sentimentos negativos reverberam em nós? Se há um acúmulo de sentimentos raivosos, rancorosos no chakra cardíaco, sua função pode ficar comprometida, e então ele adoece, até, em algum momento, parar de trabalhar. É então que o seu ponto de conexão com as emoções e com Mamãe Oxum deixa de existir. Quais as consequências possíveis? A pessoa pode se tornar uma pessoa deficiente de equilíbrio emocional e sem controle sobre atitudes e ações nesse sentido. Quando nos referimos aos planetas, entendemos que as cachoeiras e os rios são o coração e o chakra cardíaco do mundo. Se eles secam, não há mais por onde as emoções e o amor do todo fluírem, serem condensados e retornarem a nós. Se os rios e cachoeiras acabarem, a humanidade perderá a capacidade de sentir emoções, pois não haverá mais por onde ter acesso à energia de Oxum. Essa é a forma que compreendemos como a energia dos orixás chega até nós e como suas irradiações se distribuem por meio dos chakras. Por isso, é preciso cuidar do todo e de si, para ter uma vida saudável e manter todos os chakras trabalhando. Cuidando dos chakras. Você deve se perguntar agora, mas como mantenho meus chakras saudáveis? Uma das práticas mais salutares e que pode ser feita sem precisar de nada e de ninguém é a meditação. Indico a meditação guiada, conhecida como mindfulness, especialmente em dias que não foram os melhores ou naqueles que você gostaria que não tivessem começado. Quando se está com muita irritação, chateação ou tristeza, nesses momentos, a meditação mindfulness pode te ajudar. Os dias mais alegres e felizes talvez não sejam os mais ideais para uma meditação, porque ela pede serenidade. Sua busca, ao meditar, deve ser o equilíbrio. E, por isso, a meditação é sempre muito bem-vinda e providencial em situações nas quais tenhamos nos excedido. Existem as meditações em que se visualiza pontos de cores ou da natureza, e estas são simples de realizar. Vá até seu quarto ou o local mais tranquilo, coloque uma meditação guiada, acenda um incenso, se possível, coloque uma música relaxante. Sente-se em uma posição de conforto e deixe-se levar por esse fluxo. Esta é uma poderosa arma de reflexão sobre o seu dia, sobre aquela situação que te desequilibra e que pede para que você recobre a consciência, o bom senso e o equilíbrio propriamente dito. Isso impacta diretamente em seus chakras e faz com que eles trabalhem melhor. Outra forma muito umbandista e eficaz de cuidar dos chakras é o banho de ervas. Ao jogar o preparado de ervas, feito de uma forma correta, ritualizado e ativado, seus chakras absorvem o magnetismo vegetal de cada uma delas e os redistribui pela sua aura. Com isso, seu campo energético restabelece as energias perdidas. Não é preciso tomar banho de ervas todos os dias, mas ter uma rotina incluindo essa prática é muito importante. O umbandista normalmente já mantém o banho de ervas no dia a dia, ao tomá-lo antes da gira. A defumação tem quase a mesma função do banho de ervas, Por isso, é essencial a sua prática nos ambientes e mesmo no corpo. A grande diferença é a presença do fogo, que é um forte consumidor de energias pesadas. Nos terreiros, é muito comum a defumação do ambiente, e isso também ajuda a restabelecer a energia das pessoas que estão presentes. Vale lembrar que, ao sentir alimentadas as vibrações ruins, essas são algumas das práticas que podem ser feitas, e a meditação é fortemente indicada. Entretanto, se você apresenta um padrão emocional já muito prejudicado, indico que procure a ajuda da terapia. Esse é o caminho mais adequado. O banho de ervas não vai tirar todo o ódio que você sente de alguém e que não consegue resolver dentro de si. Ele não vai desaparecer como mágica. O banho ajuda a sutilizar, dando oportunidade para que pense com mais lucidez sobre aquela situação. Mas é preciso que enfrente a situação e reflita sobre ela. Se nem o preto velho nem o caboclo te ajudam a perdoar algo ou alguém, procure uma terapia e se livre desse padrão nocivo. O passe da Umbanda. O passe é uma das formas mais profundas de reequilíbrio dos chakras e acontece rotineiramente. As mãos são terminais nervosos dos chakras e, no passe energético, não é preciso que se toque na outra pessoa. As entidades conseguem ver a olhos nus onde se localiza a energia mais densificada e trabalham naquele local. A reflexologia, por exemplo, é um tipo de massagem que trata dos chakras e seus terminais nervosos. As entidades têm o hábito de estalar os dedos, porque o impacto dos dedos com a área chamada de Monte de Vênus das mãos ativa o fluxo energético e aciona a maior frequência energética do organismo da pessoa, que é por onde flui a mediunidade. Com isso, a incorporação flui melhor. Também devido a esse fato, é comum vermos as entidades estalando os dedos quando o médium está enfraquecendo sua conexão. O passe e a cura energética acontecem em questão de segundos. Apenas um comando e absorvem todas as energias densas, puxam e dissolvem ao estalar os dedos toda a sujeira energética em outra realidade etérica. Elimina-se tudo, das menores densificações até mesmo os cascões. Bater palmas também é outro mecanismo de manipulação fortemente utilizado pelas entidades, assim como o tabaco, que é um dos elementos purificadores e está sob o comando das entidades, ora trabalhando como agente de limpeza, ora recarregando o chakra com boas energias. Se em uma gira não foi possível cuidar e reenergizar totalmente seus chakras, é comum que as entidades peçam que você volte até que o trabalho seja concluído ou realize algumas práticas em casa.